galera, tá começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 80, estamos chegando ao número 100, e pra completar mais um decênio, mais um número 10, mais um, enfim, pra completar mais um zerinho depois do dígito do programa, né, eu sou de humanas, aqui, né, vocês me ajudem depois, a gente vai falar sobre a saudosa era das revistas de games, né, aquele momento velho, né, que todo mundo gosta aqui do Hit Kill. Mas antes da gente começar esse papo, vamos nos apresentar. Eu sou a Vivi Werneck.
E eu sou o Ricardo Ciozzi.
E hoje é só Just the Two of Us, porque o Ari não está aqui, então a gente vai fazer o bullying com ele e ele nem vai poder falar nada. Isso é ótimo.
O Ari é novinho, né, gente?
Não,
o Ari
ele tem... paga de novinho, né, paga, gente?
Eu jurava que ele tinha 17 anos, é certeza disso.
O braço esquerdo dele tem 17 anos.
Como ele aparentemente, né, ele nem viveu essa época direito, então a gente decidiu colocar ele de lado. A gente não quer ele participando dessa vez.
Exatamente. E vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos pro programa.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
No início desse Hit Kill, nesse programa a gente vai falar de novo de nostalgia, porque aqui a gente gosta de uma velharia, né, que traz
tudo velho
aqui, com as dor na coluna, tudo. Então a gente gosta de trazer essas boas lembranças, né, especialmente de uma dessas lembranças que certamente foi a era de ouro das revistas de games, né, especialmente lá pra meados, finalzinho da década de 90, um pouco que durou até mais ou menos o início, ou um pouco depois de 2010, alguma coisa assim. Tipo, permeia esse espectro de espaço-tempo sideral aí, né? E assim, quem viveu essa época, que você que tá ouvindo a gente, que viveu essa época, com certeza você vai lembrar daquela sensação de juntar ali aquelas moedinhas, aquele realzinho, pra ir numa banca de jornal e comprar aquelas revistas de dicas de gameplay, porque a gente não tinha ainda na internet isso, né, gente? Não tinha, então tinha que comprar na revista, torcer pra ter, né, do jogo que você tava jogando. Revista com lista daqueles combos quilométricos de Mortal Kombat 3, extremamente específico, sim, porque eu comprei uma revista nessa época pra isso. Consegui decorar todos os combos? Claro que não, mas isso é outra história. E também tinha a revista de review, e é claro, né, gente, aquelas revistas de CD que só tinha jogo ruim. Você comprava, não sei se você lembra, Ricardo, geralmente era aquela, tinha a Lara Croft na capa da revista pra chamar a atenção dos meninos, né? Eu já chegava e olhava também pelo lado de, caraca, tem um jogo da Tomb Raider.
Já pensou? Mano, veio Tomb Raider revista.
Porque não é Tomb Raider, era Tomb Raider. E aí você comprava, você botava o CD pra rodar. Era uma demo lascada do primeiro Tomb Raider e o restante só aquele jogo, sei lá, freemium, aquele negócio esquisito.
Era tipo jogo flash mesmo na
isso,
época.
Joguei
e era tipo um monte repetido, cara, era uma doideira.
Sim, aí era um monte, praticamente esses CDs eram uns conglomerados de demos e os jogos que tinham entre muitas aspas completos, ele às vezes só rodava se você tivesse com CD ainda no drive, né, porque... Não dava pra rodar, não era DM free, né? Que você só instalava e acabou. Eram jogos muito pereba. Às vezes, algum joguinho pereba desse ainda era divertidinho, mas era raro. Mas você comprava mesmo assim, porque você queria ler ali as novidades dos outros jogos, aquela coisa. E ainda tinha aquelas revistas de CDs que vinham jogo completo. Ficava escrito na capa, jogo completo. né? Numa dessas. Eu comprei. Sim, sério, tinha jogo completo. Eu comprei o Neverwinter Nights nessa. Eu esqueci qual era o nome da revista em si. O primeiro Neverwinter Nights eu comprei nessa. O Morrowind, que é o The Elder Scrolls 3, eu comprei numa revista dessa forma. E o Worms. Worms Armageddon. Era um Worms que tinha. Quando o Worms era divertido, antes de virar 3D, depois eles até voltaram pro tradicional 2D.
Sim.
Né? Que é assim que é legal jogar o Worms.
Com certeza, né? Credo, aquele 3D não rola, não.
Gente, como que você mira aquelas minhocas daquele jeito? Com um monte de relevo. Não dá, gente. Não funciona. Né? Mas assim, e tinha esses também que a gente comprava, né? E assim, antes da gente pular pra outra parte das revistas de games, Ricardo, meu bem, me diz o que você lembra dessa época dessas revistas, de jogos.
Nossa, mas o que eu lembro é um monte de coisa, porque... aí é o velho falando, mas uma...
Fale com você.
Não, exatamente. Mas assim, se eu fosse criar uma lista de coisas da década de 90 que eu lembro com muito carinho... Acho que as três envolvem videogame, tipo fliperama, locadora de videogame, né? Que daí, dependendo do lugar, era a mesma coisa, e as revistas de videogame.
Então, e assim, coleção de console, porque o Ricardo era uma criança
nessa
rica.
Nessa época eu não tinha um monte, eu tinha tipo um ou dois. Não, minto, teve uma época que em casa teve três, vai. Três.
Cala a boca, garoto, continua falando da revista, por favor.
Então, beleza, vamos voltar pra revista. E cara, eu comecei assim, eu comecei a jogar videogame muito cedo. E logo, assim, foi muito rápido a paixão, né, a obsessão por videogame, assim, tá, que perdura até hoje. O craque total, assim, meu, eu preciso comprar um joguinho.
Comprar um joguinho.
Daí minha esposa chega e fala, Ricardo, mas e o dinheiro da comida? Mas eu comprei um joguinho.
Aí vai morar debaixo da ponte e não sabe por quê.
Vai, eu vou estar lá com o Switch.
Com o joguinho.
E um novo joguinho.
Fala, criatura.
Então eu comecei muito cedo pegando videogame e aí eu fui apresentado, não fui apresentado, eu não lembro quem me apresentou, se eu mesmo me virei, mas em uma banca de jornal lá eu comprei uma Super Game, né, que é, nossa, é uma revista muito antiga, uma dos primórdios do Brasil, assim.
Não é da minha época, não.
Ah, acho que não, hein, porque, ó, coincidência, né, tinha Super Game e tinha uma revista chamada Game Power, né, daí um tempinho depois elas se juntaram e virou a Super Game Power. E essa revista, assim... Teve ela e a revista Ação Games, que
nossa,
eu basicamente
um
cresci.
Clássico.
Nossa, total, assim. Eu cresci com essas duas revistas, comprando quase que religiosamente todos os meses.
Porque não era sempre... rico.
Então, mas é isso que eu ia ressaltar. Não era sempre eu conseguir comprar as duas. Às vezes eu tinha que escolher uma e normalmente eu optava pela Ação Games. O que é engraçado, porque eu conversando com os meus amigos velhos, todos eles preferiam a Super Game Power. De longe, todos eles. Porque a Super Game Power... tinha uma pegada meio mais brothers, mais friends, mais do que amigos, friends, porque...
A broderagem.
Porque eles usavam nomes, os redatores, né, eles usavam personagens, então tinha o Baby Betinho, que era o redator especialista em jogos de luta, o Marcelo Kamikaze, que era o de RPG, obviamente a Marjorie Bros, que era, tipo, a musa das revistas de videogame da época.
Ai, gente, tinha isso também, né?
Tinha,
musa, gente,
cara.
Musa gamer nessas revistas.
Nossa!
Meu Deus do céu! Ai, caraca, isso era nossa,
eu vou chegar nessa
esquisito.
Parte aí, porque é da hora. Da hora de estranho, na verdade.
De estranho,
assim.
Gente.
E eu gostava muito porque a gente... Na Super Game Power a gente meio que tinha uma preferência. Tipo, eu gostava muito do Baby Betinho porque ele falava de jogo de luta, né? O RPG não era minha paixão na época. Ainda hoje, ainda prefiro jogo de luta do que RPG, mas gosto bastante de RPG. Então, assim, era muito gostoso comprar as revistas. Era muito gostoso. E aí, voltando à ideia das musas...
Meu Deus.
Não sei se você vai lembrar, Vivi. Mas, cara,
eu devo lembrar, esse que é o pior.
Teve época que, tipo, vinha um pôster grande da Lara Croft. Como se fosse, tipo, Playboy, assim. Tipo, só cobria umas partezinhas, assim. Ficava no meio da revista,
não,
rapaz.
E era aquela Lara Croft, do Lara Croft 1 e 2. Tipo, só o pixel, aquele cabeção que ela tinha na época... Era uns negócios esquisitos, entendeu? Olha, gente, trevas. Mas eu tava falando, não era de musa gamer de jogo não, Ricardo. Porque teve uma época em que tinha umas mulheres mesmo. Eu não sei se você se lembra disso, que, tipo, fazia uma entrevistazinha com a mulher lá. Ricardo, você tá aqui?
Tô. Eu tô te ouvindo.
Ah, sim, perdão. É que... Ah, sim, perdão. Porque tinha dado um negócio aqui, achei que tivesse ido voltando. Porque, assim, além das personagens dos jogos que eles colocavam nos posters, não chegava a botar no poster, eu não me lembro, mas tinha, tipo, uma página, e uma página tinha uma entrevista com uma garota gamer, uma coisa assim. Às vezes, realmente, ela jogava, né, você conhecia a pessoa, inclusive, e às vezes eram umas modelos aleatórias que botavam ali com um ultra uber
eu
decotão.
Eu me lembrei muito disso agora,
com
cara.
Com decotão e com controle assim na mão, a pessoa segurando só as pontas do controle, nem pra apoiar os dedos ali pra fingir alguma coisa, entendeu? Eu comprava revista, eu abria aquilo dali e ficava olhando, ué, gente. Aí eu pensava, mulher bonita? Sim, mas uma página desperdiçada de revista que podia ter mais coisa de dica de jogo. Se eu quisesse olhar os peitos de uma mulher numa revista, eu comprava uma Playboy.
É. Porque nessa época, a minha adolescência não me deixa mentir, a Playboy só era vendida para maiores de 18 anos.
E o garoto que ele conseguia, ele sempre descolava.
É, então, você tinha que ter o primo, o irmão mais velho que se virava pra você. Mas aí, nossa, você me falou, eu lembrei agora, tipo, muito, muito assim, muito claramente. Pegava, tipo, uma pseudo-celebridade, sei lá, uma esportista, uma mulher assim, e daí fazia uma entrevista meio chulé, do tipo, qual o seu videogame favorito? Ah, eu gosto do Mega Drive, eu gosto muito de Sonic, tipo, óbvio, sabe? E daí falava dos negócios. Mas é engraçado isso, porque essa coisa da musa, tipo, de ter uma mulher seminua na revista, assim, era muito de revista de videogame brasileira. Você pega as revistas norte-americanas, tipo, a própria Nintendo Power, a Game Informer e por aí vai, tipo, não tinha nada disso. Nadinha. Era só no Brasil.
Pois é, né?
É incrível, cara.
Pra variar, né? Aqui eles queriam vender a revista de qualquer jeito. Se não fosse pelo jogo, o cara ia saber que no mês que vem ia ter uma outra mulher ali na revista. E ele ia comprar pra recortar aquilo e colar na parede. Mas, enfim, né? Aí você falou desse negócio dos posters com as... Às vezes, gente, também vinha pôster do jogo, tá? Não era necessariamente... Por exemplo, essas revistas que eu comentei com vocês que vinha um jogo completo, que realmente vinha... Ele vinha um CD, inclusive era uma revista até mais durinha, porque pra manter o CD preso ali no lugar, ele não ficar sambando, ele tinha tipo um recorte, tipo tamanho A4 de um papelão, e aí esse papelão era envelopado com a arte do jogo em si, o CD ficava na frente, obviamente pra dar destaque, preso ali num apoiozinho, e dentro desse papelão, ou atrás, alguma coisa assim, tinha a revista desse jogo em específico, que contava um pouco do lore do jogo, dava algumas dicas, e vinha um pôster desse jogo. Gente, eu lembro disso, cara, tá abrindo minha memória, assim, a caixa de Pandora da minha cabeça nesse momento. E se eu não me engano, custava, não sei se era R$12,90 ou R$19,90, um negócio assim. E aí você tinha, não era muito caro. Não, bom, na época... Pra mim era uma fortuna, eu tinha que passar fome.
Não, mas era caro mesmo. Essas que vinham CD com o joguinho era caro.
O jogo sim, entendeu? R$19,90, tipo, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, né? Era caro pra um adolescente da vida, assim. Não tinha de onde tirar dinheiro, ele tinha que passar fome no colégio, economizar o dinheiro do lanche pra poder comprar esses negócios. Né? Então, assim, eram umas revistas maneiras que vinham jogos completos, né? Aí você ia todo serelepe lá na lojinha de que vendia CD pra comprar uma capinha pra botar o CD ali bonitinho, porque vinha uma capinha de plástico já, furreca, né?
Você tinha chance então de comprar a revista já com o CD todo riscado.
Não, mas essas que vinham com o CD completo, com o jogo completo, ela vinha envelopada, assim, ela vinha lacrada bonitinha, né? Não vinha jogada assim, entendeu? Aí você colocava ali na caixinha e botava na coleção. Eu tenho... Gente, depois eu vou caçar esses CDs e vou jogar lá na comunidade, jogar lá no Discord do Hitkill. Então vocês entrem lá já aproveitando o gancho pra chamar vocês pro Discord do Hitkill pra poder ver essas revistas de games. Mas assim, gente, além das revistas de CDs, fora que tinha uma galera que trocava também, eu não sei se isso era uma prática... Aí ele de São Paulo, aí da época do Ricardo, mas aqui, por exemplo, a gente comprava, não gostei do jogo tal. Qual jogo que você tem aí? Saiu esse da revista tal. A gente simplesmente trocava, tipo, toma.
No, Por aqui isso não acontecia muito, Vivi, porque, pelo menos não no meu, na minha bolha, porque na minha bolha não tinha muito PC gamer. Você era PC gamer já nessa época, você jogava no PC. Até, eu e meus amigos entre, sei lá, 90 e 99, a gente era tudo jogador de console. Talvez, 97 pra frente era muito fliperama, mas assim, PC era muito raro alguém ter. Eu mesmo tinha um 486 na época, mas não rodava esses jogos assim, bons.
486,
socorro! Nossa, era Windows 95, meu!
A coluna chegou a trincar
nossa,
agora, hein?
Nossa, demais. Olha quem fala. Você acabou de usar... Você usou a expressão serelepe. Aí fica difícil, hein, Vivi?
A garota, cala essa
aí
boca.
A gente vai estourar a
olha
boca
só.
Do balão daqui a pouco.
Nossa senhora. Mas, enfim, gente, Ai, meu Deus do céu. Esse negócio de... Você tocou num ponto interessante, né? Porque essas revistas que vinham com o jogo completo, realmente, era pra PC, né? E como eu já até comentei aqui em vários Hitkills, eu, depois da minha era do Mega Drive, eu dei um salto e eu só fui ter videogame de novo, meu, no PS3. Né? Então, assim, todos os outros consoles que eu ia jogando ao longo do tempo, eu jogava com o primo rico, o Nintendo 64 dele, essas coisas assim, entendeu? Então, assim, eu jogava muito no PC. E não era nem um PC que eu montei com o meu dinheiro, porque ele não existia, esse dinheiro. Eu herdava do meu tio mais velho, que ele montava um computador melhor pra ele e me dava um antigo. Né, e eu tava lá feliz da vida com os meus 10 GB de HD.
Nossa! Visionária, tá louco.
Não, quem tinha 20 GB de HD era rico, tá? Era rico naquela época. Então tinha lá meus 10 GB de HD e botava lá os meus joguinhos da vida. Mas assim, além dessas revistas com joguinhos, revistas de dica. Cara, revista de dica que tinha pra você passar as coisas. Eu ficava imaginando o trabalho que isso não devia dar pra ser feito, porque assim, o cara das redações pegava, assim, o jogo gringo lá da vida, ou eu não sei se ele pegava, de repente, uma revista gringa pra fazer isso, ou se não, ele mesmo tinha que jogar e ir anotando os combos. Gente, os combos de Mortal Kombat pra você fazer na época do Mega Drive não era uma coisa de pra frente e pra trás, L1, aperto R3, saiu um fatality. Cara, era uma sequência de uns 15 botão que você tinha que apertar pra cima, pra baixo, pra frente, blá, 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 um negócio doido. E numa fração de 5 segundos, 10 segundos no máximo, menos que isso, sei lá. Então vinha todos esses códigos e você ficava ensaiando aquilo. Então por isso que assim, você ansiava por essas revistas desesperadamente, porque assim, era a sua última salvação, porque você não tinha da onde tirar esses combos, porque não havia internet.
Muito tempo atrás
não tinha
todo
mundo lascado, e é isso, não tinha, né? Então você não conseguia, e não vinha e não vinha no manual do cartuchinho. Isso se você fosse o rico, que nem o Ricardo, de comprar o cartucho e não alugar. Senão você nem via a cara desse manual, né? Não tinha os golpes ali também, né? Então você realmente ficava à mercê dessas revistas que salvou muita criança e adolescente nessa época.
Então, mas o interessante, né, das revistas de dicas e por aí vai, é que elas vieram muito tempo depois das revistas de games tradicionais. Por quê? Aí é uma dedução minha, tá? Provavelmente porque anos de acúmulo de dicas, né? Elas decidiram começar a compilar. Então, juntaram aí provavelmente 16-bit, 32, porque essas revistas de dicas apareceram muito na geração do PlayStation e do Saturno, do 64. Que ainda eram usadas as dicas, né? Porque depois dessa geração, as dicas meio que foram morrendo, porque os jogos ficaram mais fáceis, então... Ficaram mais fáceis e mais longos, então...
Exatamente.
Então aí não tinha muito motivo pra ficar vendendo coisa de dica. Mas uma coisa que eu queria mencionar é isso, né? Você falou das dicas, que é uma parte fundamental das revistas de games. Tanto é que nessa... Eu tô chutando datas aqui, gente. Entre 90 e 95... Eu e alguns amigos, primos, eles tinham um caderno de dicas. Por quê? Porque ainda não tinha compilação de dicas das revistas.
caderno de dica. O pessoal ia descobrindo, ia compartilhando,
isso,
anotando ali.
Isso, ia anotando, ali. Isso. Daí...
Parecia um grimoire da vida lá.
É, cara, era maravilhoso. Eu adorava isso. Já teve uns anos aí que eu pensei, pô, vou fazer de novo. Tipo, juntar as dicas de Master System e por aí vai. Só que daí eu pensei, putz, pode ser uma experiência legal, mas, putz, Ricardo, não seja idiota, tem internet. Então, não teria utilidade. Mas falando de revista aqui, Vivi, você consegue lembrar de algumas sessões que você gostava bastante das revistas mais tradicionais? Tipo, daí dá pra colocar a própria Nintendo World, que a gente vai comentar mais pra frente. A PlayStation, que acho que até hoje existe a revista PlayStation da Editora Europa. Então, você consegue lembrar algumas sessões que você gostava bastante?
Depende muito da época da minha vida, né? Quando eu era mais pirralha, eu realmente comprava essas revistas pra ver dicas ou detonado. Porque assim, eu geralmente só buscava essas revistas quando eu já tava assim, pra ver dica, quando eu já tava no auge do desespero e não sabia mais o que fazer. E eu queria terminar o jogo e não tinha pra onde correr, né, criança. Então eu dava muito uma olhada nessas revistas por conta disso. Com o passar do tempo, né, e a maturidade vindo, eu gostava de ler os reviews também, né, e entrevistas, né, porque uma coisa legal que essas revistas de games tinham, né, provavelmente, eu não leio mais revistas de games, então assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas tinha umas entrevistas muito legais com desenvolvedores, falar do jogo, com bastidores, né, entrevistas, cobertura de eventos, de repente a pessoa não pôde ir, mas tá ali, você viu as fotos e viu o que aconteceu, por exemplo, na falecida E3, coitada, foi de Arrasta Pra Cima esse ano, quer dizer, ano passado, oficialmente, né, a Tokyo Game Show também. Então, assim, isso era legal pra gente ter um pouco dessa ideia, porque essas informações ainda não chegavam de forma organizada pela internet. Né, a gente não tinha aqui no Brasil, né, tanto que na época, início dos 2000 da vida, quando surgiu o UOL Jogos, nossa, que você via tudo ali praticamente de jogos, depois que foram aparecendo outros, já tinha outros sites, mas esse era um dos mais populares, né, e você ficava esperando as coisas acontecerem naquelas revistas, né? E dependendo da periodicidade, algumas eram quinzenais, algumas eram mensais, e aí essas mensais vinham mais coisa, vinha mais pôster, às vezes tinha uma edição especial, que às vezes vinha um quadrinho, alguma coisa assim. Era muito legal, era muito divertido. Então, assim, depende muito da época da minha vida, a forma como varia, né? De acordo com a época da minha vida, varia a forma como eu consumia essas revistas. No início era bem mesmo pra dica, tipo, não me importava com as outras coisas, eu queria saber qual era o combo pra passar disso, aquilo e assim. E depois eu comecei a me interessar mais pra parte jornalística da coisa, né? Inclusive foi até um dos motivos que me fez cair nessa de ser jornalista.
Tadinho,
porque eu gente, que eu queria escrever numa revista de games, como realmente escrevi, né?
No meu caso, eu já era mais nerdinho, então, do que você, porque eu gostava de pegar essas revistas e eu lia do editorial até a última letra da revista.
Ai, você é esquisito.
Nossa, eu lia tudo. Mas assim, tinha algumas partes que eu gostava bastante, né? Eu gostava demais do preview dos jogos que ainda seriam lançados. Eu gostava muito de ver, nossa, olha só, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu gostava, você mencionou dos quadrinhos, eu gostava bastante também, quando tinha umas pegadas meio quadrinho, contando uma historinha de joguinho, de personagem, achava bem legal. Eu gostava muito de ler as matérias que não eram necessariamente focadas no review, mas tipo, era um como é que se fala? Um junta-tudo do jogo. Então, por exemplo, sei lá, ia lançar Donkey Kong Country 2, Super Nintendo. Lá eles escreveram sobre, tipo, quem é cada personagem. Nossa, o Donkey Kong é esse daí, o Diddy Kong é esse. Você vai andar por esse mundo. Não falava necessariamente, se o jogo
dava
é bom.
Dava tipo um roteirinho do jogo, né?
Exatamente. Que hoje em dia a gente chama isso de revista especial, né? Então, especial sobre o jogo. Eu mesmo, há uns 3 anos atrás, eu fiz uma do Chrono Trigger na Editora Europa, que eu fiz um amontoado aí de informações sobre o jogo. Então, eu gostava muito demais dessas partes. E por incrível que pareça, eu também gostava das cartinhas dos leitores. Eu gostava de ler e ficava sonhando. Um dia eu vou mandar, eles vão ler a minha carta. Eu mandei umas três e nunca leram.
Nossa, eu já mandei tanta carta também e fiquei assim, a ver navios, né? Outro ditado velho, a ver navios.
Nossa, hoje a gente, né? Tá, hein? A gente
hoje tá tenso. Hein? Não, mas hoje a gente tem licença poética pra isso.
Realmente.
Já mandei muita coisa. Eu mandei muita cartinha também pra revista Herói na época. Na época que a revista Herói veio com Cavaleiros do Zodíaco.
Não é, meu irmão colecionava, cara.
Você sabe que um fun fact agora, é completamente fora de contexto, mas um dos dias que mais, uma das vezes que mais me deu um quentinho no coração foi quando eu segui o Marcelo Del Greco e ele me seguiu também no Facebook.
Nossa, aí eu falei,
gente, era ele que escrevia todas as matérias dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu falei, cara, eu sou tua fã desde que eu era adolescente. Ai, meu Deus, isso era muito legal. Eu falei, você nunca leu minha cartinha. E aí ele falava que eles recebiam muita coisa. Você não tem noção. E era carta mesmo, tá, gente? A gente ia no correio postar aquilo. Pra mandar pra aquela sessão lá de... Era isso que eu queria falar, gente. Deixa, vamos voltar pro videogame aqui.
Mas a Rexeroy era bem legal. Continua.
Bom, gente, o mundo gira, a Terra plana capota, né, e a gente que, nossa, mas hoje tá ruim a gente de piada, e nossa senhora, hein, putz, enfim, putz grila.
Putz grila, nossa, serelepe, putz grila, estourando a boca de mão, estamos a ver navios.
Putz grila, gente, é uma brasa isso, brasa mora. Então, gente, assim, a gente também, além de gostar, eu e o Ricardo, além da gente ser fã dessa época de revistinhas de games, né? Anos mais tarde, né? Back to the Future. Anos mais tarde, olha só a ironia da vida. A gente também já escreveu pra essas revistas de games,
tum,
né?
Tum, tum.
Não essas revistas em específico, mas a gente já... como Ação Games. Não, bom, não sei o Ricardo, né? Mas eu não escrevi. É, mas a gente já escreveu para revistas de games também, né? Inclusive, eu não sei se eu conheci o Ricardo nessa época ou se ele me conheceu. A gente se esbarrou em algum momento do espaço-tempo que a gente escreveu na Nintendo World. Não sei se foi na mesma época.
Foi, mas não foi, né? Porque quando eu entrei para a Nintendo World, você já estava escrevendo mais para a EGW, que era a Electronic Game World da...
Isso, que era a antiga EGM.
É. Que era da mesma editora, né? Só que a Nintendo World era só de Nintendo e a EGW era geralzona. E daí você, isso. A Vivi já escrevia mais... Na verdade, assim, metade da revista era feita pela Vivi e pelo Flávio Croff, basicamente. Então, assim, eu lembro que pessoalmente a gente não se esbarrou, não que eu me lembre. Mas eu já era fãzinho da Vivi.
E pronto. Eu devia te ignorar, então.
Não, não é. Você devia ter me ignorado em algum momento da sua vida. Pelo menos o Flávio Croft ficou meu amigo. Então toma essa, Viviane Cristina Werneck.
Vai lá falar com ele, então.
É, não dá. Ele agora é assessor de imprensa. Ah, não, pera.
Vai lá, Ricardo Rodolfo Augusto. Vai falar com ele. Eu, hein. Mas enfim, gente. Então, assim, a gente também escreveu nessas revistas, né? E, assim... E tipo, EGW, Nintendo World, como a gente citou aqui. É, no meu caso, eu também escrevi pra Ed, que era maravilhosa. Uma pena que
muito
acabou.
Boa, era muito boa.
É, só que a Ed acabou aqui no Brasil, que pra quem se lembra da revista Ed, que ainda tem na gringa, se eu não me engano, só que em formato digital. Não me lembro, não sei. Tô chutando. Mas é porque ela era uma revista realmente que falava mais de bastidores, indústria, desenvolvimento de jogos, né? Essas coisas assim. Então, aqui pro Brasil, revista de games, a galera realmente é, pelo menos naquela época, tinha um perfil mais voltado pra revista com detonado, com dica. Então, provavelmente uma revista que tinha um papo mais cabeça. Ó, papo cabeça, bota aí outra aí na lista das coisas
papo
de velho.
Papo cabeça.
Entendeu? Então, provavelmente não vingou muito por conta disso, mas era excelente também, né? E a PlayStation Brasil, que eu também escrevi bastante, que era outra revista que também tinha um foco muito grande em detonados, mas também tinha cobertura de eventos e tal. E assim, e mesmo nessa época que tinham essas revistas com foco um pouco mais jornalístico, ainda existiam as revistas com CDs, né? Ou com joguinhos. Só que eu acho que com um pouco menos dos jogos pereba, porque eu acho que o pessoal começou a ficar mais esperto, né? E não comprava, não caía mais naquela de CD com 50 jogos.
Não ia cair mais, não ia.
Gente, eles vendiam assim, eles botavam na capa da revista assim, 50 jogos, né? Tipo, 40 jogos completos. Só que aí você via que qual era o jogo completo? Era um pixel de um cachorrinho que corria de um lado pro outro, isso era o jogo completo, era um remake de Pong lá feito nas coxas, não tinha tudo em flash.
E era muito engraçado, porque você comprava um desses CDs, você comprou todos, saca?
Uhum.
E daí eu imagino a pessoa comprando pela segunda ou terceira vez e batendo a mão que nem o pica-pau, foi tapeado de novo, meu.
Meu Deus, pica-pau agora, socorro. Não, e era isso, então assim, era uma coisa assim, legal, porque o Ricardo falou muito de ler o editorial, né, pra poder, que ele lia muito o editorial dessas revistas de games, e é claro que com o tempo eu passei a ler também, né, mas assim, mais com o intuito de saber como é que eu poderia entrar em contato com aquela revista, pra poder começar a trabalhar nela também, porque cara, eu acho que assim, se você, eu assim, tô chutando aqui completamente da minha experiência pessoal agora, Eu estava me formando em jornalismo naquela época e sempre tendo gostado muito de videogame, eu olhava para aquelas revistas e falava, cara, eu queria tanto escrever para um negócio desse, deve ser tão legal, que não sei o que, você testa jogo, você fica jogando o dia inteiro, meu bem, dá um trabalho, porque...
Porra, e dá, viu?
Fazer um detonado, gente, escrever um detonado... O Ricardo fez um recentemente do Super Mario Wonder, né? E assim, eu lembro que eu fiz um pro Skyrim. Você tem noção do que é fazer?
Nossa, um detonado do Skyrim, amigo.
Não, eu não fiz sozinha porque não ia dar tempo de fechar a publicação. Porque, não, gente, é Skyrim, né? Tipo, todas as missões principais e as secundárias, fora a exploração. A gente ficou, eu e o Gil... Né, meu amigo Gil, que ele de vez em quando eu gravo o podcast com ele. Cara, ficamos ali, acho que mais de um mês para aquilo, né? Cada um fazendo uma parte, explorando uma parte em específica. E a linguagem do detonado, que hoje em dia o pessoal vê muito em tutoriais, mesmo assim, nos tutoriais que você vê na internet, não tem o mesmo nível de detalhamento que um detonado, que é tipo, ande em linha reta até o ponto tal, vire para a esquerda, você vai avistar um muro que vai ter uma joaninha subindo, mate a joaninha, pegue a chave, é nesse nível, entendeu? Que você tem que falar, que você tem que escrever, porque não tinha como filmar naquela época, né? Porque enfim, né? Não tinha placa de captura. Porque até porque não tinha nenhuma placa de vídeo que suportasse. Enfim, gente, era pobre e a tecnologia era atrasada, então tinha que escrever, né? Então, assim, dava um trabalho absurdo, mas quando ficava pronto e você via ali impresso na revista e você ganhava o seu exemplar, porque, pô, você trabalhou pra cacete naquilo, você ganhava o seu exemplar, né? Então você ganhava o seu exemplar, mas aí você ia na banca mesmo assim, porque você queria comprar mais umas três revistas e dar pro seu pai de presente, pra sua mãe. Mãe, olha minha matéria aqui na revista. E ninguém entendia nada, porque ninguém entendia de videogame, mas via seu nome ali. Cara, isso era muito legal, seu nome no editorial. Na Old Gamer também, cara, a Old Gamer é maravilhosa. Né? Acho que acabou também, você
não,
pode comprar.
Não, a Old Gamer ainda existe.
Humberto então,
Martinez,
gente, a Old...
editora Europa, tá levando isso aí.
Outro maravilhoso, entendeu? Então, tipo, a Old Gamer eu escrevi nas primeiras edições também, né? Eu fiz um... Caraca, eu escrevi sobre a série The Elder Scrolls, até o Skyrim, se eu não me engano, né? Fazendo um apanhado de como que surgiu, aquela coisa. E isso, gente, catando milho na internet, porque não tinha muita informação disponível. Nossa, era realmente, você tinha que exercitar seu trabalho investigativo, porque nunca tinha muita informação de nada e as pessoas não eram tão acessíveis, né? Isso melhorou muito na época do Facebook. Época do Facebook, já tô eu matando o Facebook,
nossa, época,
né?
Época do Facebook, é um pouquinho depois do Orkut.
Gente, quem usa mais Facebook hoje em dia? Tipo assim, massivamente, então.
Ah, eu não uso massivamente, mas eu uso, vai.
Velho. A outra. Não, então. E aí você usava esse. Caraca, você achava os devs. Você achava devs, as pessoas assim, de alto escalão dessas desenvolvedoras, pelo perfil do Facebook. E você mandava um inbox pra eles, eles te respondiam e te davam entrevista. Gente, isso era maravilhoso, né? Mas aí depois resolveram institucionalizar tudo. E aí você tem que falar com fulano de tal, que fala com ciclano, beltrano, até você chegar na bendita da pessoa e se você conseguir ser respondido. Mas volta, Viviane, foca na revista, que eu já tô aqui, né? Falando as minhas lamúrias da vida. Mas assim, tem todo esse lado, né, desse contraponto do não só do colecionismo das revistinhas de games e dos CDs também, né? E tinha aqueles jogos proibidões também que você encontrava nas bancas de jornal, por exemplo, Postal. Você chegou a comprar Postal na revistinha?
Eu não, nem sei do que você tá falando. Sinto muito
você
dessa vez.
Você não sabe o que é
fora,
Postal? Postal 2, Share the Pain, né, que era um jogo proibidão que você jogava com o Postal Guy.
Ah,
né,
lembrei. Ele foi super polêmico porque você basicamente matava a galera, tipo, civis. Tipo, só tão passando na rua, você pá, matava todo mundo.
Não, você matava e explodia qualquer coisa que você queria, porque ele era um psicopata. Que seu único objetivo de vida era andar, explodir e matar tudo pela frente. Gente, você usava um gato como um silenciador da sua arma, entendeu? Nossa, era nesse nível. Então, esse era o jogo proibidão. Isso vendia numa revista. Depois eles tiraram a revista de circulação por conta da polêmica que eles tiraram, né? Inclusive, esse jogo, se você acha na Steam até hoje, se eu não me engano, né? Fizeram até uma continuação.
Hoje ele nem é levado a sério, não, mas na época foi como é que é? Foi uma balbúrdia.
Caraca! Vocês estão notando isso, gente? Depois vocês fazem um checklist aí das velharias que a gente falou hoje, porque, nossa, tá tensa aqui a situação. Mas então, meu povo...
Não, pera, puxa pra eu falar da minha experiência também.
Ai, meu querido, eu esqueci, meu Deus do céu, a pessoa é egocêntrica mesmo, né? Que coisa horrorosa! Deixa eu puxar pra você agora, Ricardo. E você, meu querido Ricardo, me conta um pouquinho desse seu outro lado da terra plana capotada. Como é que foi aí? Como é que foi e como tá sendo? Porque você continua trabalhando com revistinhas de games também, né? Conta aí como é que foi a sua jornada.
Uma coisa que você falou, que assim que você falou, eu abri um sorrisão aqui, porque eu tive uma experiência muito parecida. Foi você falando que, saiu meu nome da revista e fui mostrar pro meu pai. Eu fiz exatamente a mesma coisa na primeira edição da revista Nintendo World que eu escrevi.
Quem nunca, né?
Em maio de 2010. Faz muito tempo isso daí.
Nossa.
Eu lembro até hoje qual foi a matéria, foi o preview do Kirby's Epic Yarn, que ia sair pro Wii. E daí eu fiz o preview, só que na época a Nintendo World, a gente não assinava o preview. Então não tinha meu nome lá, né? Escrito por Ricardo Sosa. Mas tinha meu nome já no fim da revista lá, tipo, equipe. E daí tava meu nome lá. E cara, foi muito engraçado a minha trajetória, porque eu queria ser jornalista de games, mas eu era enrustido nesse quesito. Porque eu só fui perceber isso depois.
Ah, liberte-se,
nossa, foi
meu
total,
querido.
Assim, porque durante anos eu queria só trabalhar com cinema, né? Então eu queria escrever filme ou crítica de filme e por aí vai. Eu gostava muito de videogame, mas não tinha intenção de fazer nada com videogame. Só que, matutando, né, recentemente aí, eu lembrei...
Matutando, anota
marca aí,
gente.
Marca mais um.
Vai.
Matutando recentemente, olha, pensando com os meus botões recentemente... Aí foi boa, hein? Essa foi boa.
Nossa!
Eu lembrei que quando eu tinha acho que 8, 9 anos, eu peguei umas 2, 3 revistas, provavelmente Ação Games, eu recortei algumas fotos e por aí vai, e eu fiz tipo a minha revistinha, eu colei numa folha de sulfite, xeroquei.
Oh, sulfite. Eu não sei mais o que é uma folha. O que é uma folha de sulfite? Eu não me lembro mais.
Aquele papel branco, rapaz. Aquele papel branco A4.
Fala uma folha A4, gente.
Cara, eu acostumado sulfite. Com sulfite. E beleza, né? Então eu fiz isso aqui, tipo, era brincadeira. Aí em 2010 apareceu a oportunidade de fazer uns testes pra Nintendo World lá, pro site. O Renato Siqueira, que era o editor, ele gostou, ele me chamou pra fazer pra revista. E aí...
O Siqueira é maravilhoso.
Nossa, ele é um fofão, assim, gente boa demais. É, ele ficou, infelizmente, né, eu trabalhei com ele por uns 5, 6 meses só, porque depois ele saiu da revista e mudou o editor. E depois, depois de um tempo virou o Igor Andrade e aí foi só sucesso com o Igor. A minha experiência foi muito legal, porque além de eu finalmente, né, trabalhar com o CD Games, que era algo que eu não sabia que eu almejava, mas eu almejava, eu comecei logo com uma revista da Nintendo, cara. Aí não tem como, sabe, ser melhor do que isso. Então, eu lembro que, tipo, eu joguei Super Mario Galaxy 2 de antemão, assim, um mês antes do lançamento oficial no Brasil, eu tava lá na redação jogando, eu lembro que eu fiquei 5, 6 horas na redação direto, só jogando Mario Galaxy 2 pra fazer o review, sabe? E aí, tipo, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era mil maravilhas, né? Porque, ao mesmo tempo que, pô, legal, joguei Mario Galaxy com antecedência, eu tinha que jogar um jogo ruim pra caramba.
Sim, gente, nem tudo são flores.
Nem tudo. Eu lembro aqui, muito, muito fresco na minha cabeça, que eu tive que terminar o Lord of the Rings Aragorn's Quest, que é um...
Nossa!
É um jogo de aventura do Senhor dos Anéis, assim, bem infantilizado, mas, assim, bobinho. E eu tive que jogar até o fim pra fazer o review, sabe? Daí eu lembro que eu fiquei assim, mano, que droga, cara. Tem que jogar isso até o fim, né? Tipo, não quero fazer isso. Outra coisa era fazer os detonados, né? Então, os detonados você tinha que dar um jeito de fazer prints, porque não tinha YouTube direito, então eu tinha que tirar foto da tela, só que tinha que apagar toda a luz. Nossa, era um horror.
É, isso no PC já era mais prático, porque você realmente podia tirar um print da tela.
É, então, exatamente. Né? Quando... Com console, cara, nossa, era um horror, de verdade, assim. Tanto é que eu odiava fazer detonado, eu só fazia, sempre quando o editor me passava o detonado, eu perguntava... Eu sou a única opção que você tem pra fazer esse detonado?
Você não tem uma outra pessoa pra apurrinhar, não,
daí,
gente?
Várias vezes eu consegui empurrar esse detonado pra outra pessoa, mas tinha vezes que não tinha jeito e eu tinha que fazer e aquela coisa, né? Acabava saindo, mas sim, com muito, muito ódio nos olhos. É, foi bem legal na época. Eu, infelizmente, eu só consegui fazer uma matéria pra EGW. Enquanto a Vivi nadava no mundo da EGW, eu só consegui fazer uma matéria.
E pessoa achando que eu era rica.
Era,
né,
rica, rica demais, tá louco.
Era paga com experiência. Não, eles me pagavam por texto, tá, gente? Mas assim, não era muita coisa.
Não era muita coisa.
Né?
Quem acha que ganhava bem pra caramba tá meio tanto. Tá fora.
E assim, uma coisa que você comentou, que assim, você ia na redação pra testar o jogo com antecedência. Mas as redações de revistas de games no Brasil são todas em São Paulo. Eu sou do Rio. Então, às vezes, pra mim, eu ficava realmente... Eu não tinha como fazer um review pra sair junto com o jogo, porque geralmente as cópias ficavam na redação e você tinha que jogar na redação. Não tinha como a pessoa te mandar alguma coisa assim. Pelo menos não no início. Depois você até recebia das próprias desenvolvedoras, né, das assessorias aqui no Brasil, o jogo pra você testar, pra escrever pra revista e tal. Mas então eu ficava muito com os detonados depois que o jogo saía e com entrevistas também e coberturas de evento. Inclusive as minhas primeiras coberturas da BGS foram para revistas de games, né? Inclusive a primeira BGS, que na época era Rio Games Show, eu fui na primeira
top,
edição.
Muito top. Você chegou aí na E3 por uma revista ou foi por site, Vivi?
Não. Na E3, eu fui em 3 edições, mas foi pelo Tech Tudo na época, já era por site, não foi pra revista. Eu não escrevia mais pra revista nessa época. A última revista que eu escrevi, as duas últimas foram a PlayStation Brasil e a Old Gamer. Depois disso eu parei porque eu foquei mais em site, né, mais em linguagem de site. Eu acho que hoje eu teria que, se caso aparecesse uma oportunidade, me chamassem assim como convidado especial para escrever numa revista, eu até escreveria uma coluna, uma coisa assim, que eu acho que ficaria maneiro, mas assim, escrever uma matéria para uma revista, eu acho que eu não tenho mais a linguagem do texto para revista, porque são tão tempo escrevendo para site.
E é muito diferente.
Exatamente, que eu ia pensar completando um formato completamente diferente e não ia dar muito certo. Mas assim, não que não pudesse ser adaptado, então assim, se pessoas que estão escutando que tem revistas de games, colunista aqui, ó, pode me chamar, né? Então é isso aí.
O legal é que, né, eu escrevi pra Nintendo World até basicamente ela fechar. E E aí, pra mim, eu tinha acabado esse ciclo, né? Eu não ia escrever mais sobre, pra revistas, uhum. porque basicamente não tinha mais revistas. Só que, nos últimos anos, apareceram algumas publicações da Editora Europa e de alguns amigos que fazem revistas retrôs, né? Então, eu já escrevi pra Warp Zone.
Warp Zone.
É, e aí, recentemente, eu fiz aí o detonado do Super Mario Bros. Wonder, que, na verdade, nem saiu ainda, né? No momento da gravação desse episódio, não saiu essa revista-livro, que deve sair nas próximas semanas aí. Mas é algo que, assim... Hoje em dia, escrever para revista de game ou livrinho de game, né? Eu faço quase como se fosse um hobby. Eu sou pago, claro, para isso, né? Mas não é assim, eu não dependo das minhas contas, porque é um pagamento muito relativo, né? Então vai ter mês que vai vir, vai ter mês que não vai vir, porque isso é freela, então não tem jeito. Mas hoje em dia eu faço como hobby. Tipo, no meu tempo livre eu pego e faço e eu acho gostosinho. Não, detonado eu não gosto muito não, mas eu ainda faço, né? Mas em geral é isso, assim, pô. É legal, Vivi, a gente pensar que as revistas de games, né, tipo, foram muito saudosas, tá certo eu dizer isso? Elas são muito nostálgicas, as revistas de games.
Isso.
Elas tiveram o auge na década de 90, mas elas não morreram. É que hoje as revistas de games, elas são autorais. Tirando a Editora Europa, né, que basicamente leva esse segmento nas costas, o resto é tudo autoral. Então você tem, por exemplo, a Muito Além dos Videogames, que é uma revista... bem autoral mesmo, assim. A revista, ela não sai, ela não tem uma periodicidade mensal, ela sai quando dá, só que ela é bem legalzinha, ela é bem focada em alguns jogos, né, tem algumas entrevistas legais. Tem uma que eu gosto bastante, que é a Shmup Mania, que eles falam só de jogo de navinha, e também é super autoral. Até amigo meu escreve pra revista, assim, que é fã de jogo de navinha, ele vai lá e foi convidado, ele escreve. Então, assim, não é que, morreu, não tem mais revista de videogame, não. Não tem mais aquelas revistas como a gente era acostumado, mas ainda existe revista de game, basta procurar.
Exatamente, né? Inclusive me deu até uma vontade aqui de aproveitar que amanhã no espaço-tempo da vida, né? Que tipo, vocês podem não saber qual é o amanhã que eu estou falando, né? Olha que poético, né? Que apesar que amanhã eu tenho que resolver algumas coisas, vou passar numa banca e ver quais revistas de games que estão
Nossa,
sendo vendidas.
Faça isso e conte pra gente.
Vou fazer isso só bolhando, assim, só pra ver qual é do negócio, pra ver quais que estão sendo vendidas, né? Mas é isso. Gente, eu gostaria agora de passar esse bate-papo pra você que tá escutando esse Hit Kill, né? Que tá escutando esse Hit Kill número 80. Estamos chegando ao 100, menino Ricardo. Hit Kill número 100.
Nossa, já pensou como vai ser legal? A gente vai todos os três vão ficar dançando enquanto a gente grava o episódio. Vai ser da hora.
Você fale por você, tá? Eu vou comprar umas bolinhas de queijo, entendeu? Vou comer aqui durante a gravação. Mas, como eu estava dizendo, agora esse papo, esse bate-papo é com você também que está escutando esse Hit Kill número 80. Especialmente você, vovô e vovó, né? Que também é old school. E lembra dessas revistas de games? Vocês já compraram essas revistas? Quais revistas que vocês mais gostaram? Vocês já leram alguma matéria minha do Ricardo? Conta pra gente! Compartilha com a gente a sua opinião no podcasthitkill@gmail.com, nas redes sociais do Hitkill também, @podcasthitkill, ou se você quiser ser bom, caso seja mais prático, responde no seu próprio app de podcasts, né, que a gente deixa ali o que você achou desse episódio. Responde lá que a gente dá uma olhadinha também. E vamos continuar esse bate-papo sobre revista de games, porque é muito legal.
Muito, muito legal.
E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hit Kill. Esse Hit Kill número 8. Que a gente falou sobre a saudosa era das revistas de games, né? Eu gostaria de, primeiramente, antes da gente terminar, né, de agradecer a todo mundo que escutou esse episódio, todo mundo que tá curtindo, comentando e compartilhando. O Hit Kill continua dando essa moral pra gente aí. E se você quiser dar uma moral ainda maior, dar moral também é uma coisa antiga,
muito,
né? Falar
antiga,
isso,
nossa,
né?
Mas eu curti, mas é muito radical.
Isso aí. Isso, dá uma moral, bem carioca isso, né? Socorro, Deus, né? Ainda mais pro Hit Kill, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar o Hit Kill, opa, a gente tem o nosso apoia-se, que é apoia.se apoia.se/podcastretkill, que você pode contribuir ou com qualquer quantia, né, abaixo de 10 reais, você pode ali jogar uma doação pra gente, ou se você quiser assinar o Retkill, a partir de 10 reais em diante, se quiser assinar por 1 milhão de reais, fica à vontade, ninguém tá aqui pra te impedir de nada, né? E a partir de 10 reais você tem acesso à parte VIP dos Retkillers do nosso Discord, né? Que a gente tem lá, que a gente troca ideias, bate papo, você vai ter acesso antecipado aos programas para poder votar em quais assuntos que a gente vai conversar nos próximos programas também. Mas digamos que você não tá no mês muito bom, né? Mas se você também quer participar desse bate-papo, não tem problema. A gente tem a área livre do nosso servidor do Discord. Você pode entrar lá também. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Você vai ver lá o Linktree do Retkill. É só você clicar ali e um dos links você tem acesso ao nosso Discord. Sejam muito bem-vindos e vem conversar com a gente. E antes da gente realmente ir embora agora, onde que você encontra essas duas pessoas aqui que vos falam? A minha pessoa, Vivi Werneck, é @ViviWerneck em todas as redes sociais.
E eu sou @RicardoCiosi em todas as redes sociais.
E esse roteiro foi escrito pela minha pessoa, Vivi Moan, com a ajuda do menino Ricardo Ciosi. Na verdade, a gente não escreveu roteiro nenhum, a gente só começou a falar, mas tá aqui pra eu poder falar isso, então estou falando. E a edição desse programa foi feita pelo Ângelo Mota, que com certeza vai começar a fazer terapia depois que ele começou a editar aqui o Retkill. E é isso, galera. A gente se vê no próximo. O meu, o seu, o de todo mundo, a da galera todinha que comprava revista de games.
Retkill. Vamos comprar uns joguinhos, Vivi.
Ai, senhor.
Tchau, gente.